Vamos falar da FECETEC, que teve destaque de Cocal do Sul também. Estou recebendo aqui a professora Giovana dos Santos de Souza Loz Medeiros. Bom dia, professora.
Bom dia.
Você leciona?
Física.
Física, perfeito. Também conosco aqui o Nicola Batista Loz Medeiros, que é professor de Direito, também espanhol. Bom dia, professor.
Bom dia, tudo certo?
Tudo bem. Seja bem-vindo ao programa também, né?
Obrigado.
Aliás, é a primeira vez de vocês aqui na Marconi, né?
Eu é a segunda.
A segunda já.
Eu já estive aqui o ano passado com a Escola Barão do Rio Branco, né? Que nós viemos divulgar também um programa de incentivo à leitura, que a professora Janete estava trabalhando, né?
Verdade.
Com as turmas o ano passado e eu vim junto com ela. Também era questão de bullying também.
Você leciona no Barão ainda?
Não, esse ano eu não estou no Barão.
Apenas no Padre Schiller.
É. Aí em Cocal, sim, mas eu estou também em outras quatro escolas, né? Sou Perfeito. Professora CT, então a gente tem que correr todo canto que a gente tem aula.
Claro, claro. E recebo aqui também o aluno Tiago Pinhatel Teixeira, segundo ano do ensino médio, né? Que é o destaque desse trabalho bacana, que tem o nome de Ecocidade, Missão Verde. Vamos conhecer um pouco mais agora aqui no programa. Seja bem-vindo, Tiago. Bom dia.
Muito obrigado, bom dia.
Tudo bem, Tiago?
Tudo, e você?
Tudo bem, obrigado. Qual é a sua idade?
Eu tenho 17 anos.
Legal. Além desse trabalho que vamos apresentar aqui agora, né, você já tem também um histórico aí de outras participações também, né?
Aham. Eu acabei também participando de uma exposição de arte na Unesc, onde essa exposição ela era mais exclusiva, né, para pessoas autistas e dessas pessoas que envolvem nesse espectro. Também já andei desenvolvendo outros jogos. Eles não foram publicados ainda, porque ainda requer muito recurso e tal. Mas, acabei também já publicando outros jogos antes do Ecocidade Missão Verde.
Você já é um jovem cientista, porque isso requer bastante pesquisa, muito empenho, né? E criar um jogo, né? Para mim, que desconheço a linguagem, imagino que vão horas e horas de trabalho. Antes, eu quero perguntar, como é que foi a inscrição da FECETEC para a participação também do Schuller e o Tiago, hein, professora?
Então, a nossa participação, ela começou, a inscrição foi em junho desse ano, né? Primeiramente, a gente tem que se inscrever para a etapa regional da feira, né?
Uhum.
E aí, a etapa regional são 54 escolas que participam. E eu tive eu vou participar da feira, como eu sempre participo todos os anos, em todas as escolas que eu trabalho, eu sempre procuro levar o nome da escola que eu estou trabalhando, né? E esse ano, como eu comecei no Schuller, então eu carrego o nome do Schuller no coração. E eu disse, não, eu vou desenvolver um trabalho que seja bacana, interessante, para poder submeter o projeto. Aí fiquei uma tarde toda pensando, matutando, assim, tá, mas o que pode ser? O que é envolvente, que vá casar com o tema? Porque o tema era sustentabilidades, cidades limpas e campo. E eu, tá, mas o que eu posso pensar? Matutei, pesquisei, assim, quem sabe fazer um jogo? Porque daí eu vi a minha filha jogando.
Certo.
No celular, né? Como ela tem 11 anos e ela tá sempre ali agarrada no telefone, eu assim, bah. Quem sabe desenvolver um jogo com essa temática vai chamar a atenção, né? Principalmente das crianças, dos adolescentes, vou para o tema. Escrevi o projeto e submeti.
Uhum.
Aí depois veio a aprovação, né? Fomos selecionados. Daí, nesse meio tempo, eu conversei com o Tiago e com o Samuel. Porque eu já sabia dessa pegada do Tiago de desenvolvimento, de programação e tudo mais. E pelo fato dele ser um bom desenhista, né?
Uhum.
E na hora que eu apresentei a ideia, o Tiago e o Samuel, eles já compraram a ideia. Daí o Tiago, não, professora, dá para fazer assim, bonequinho, tal, e tal. E aí eu vi o brilho nos olhos dele, assim.
O Samuel assim, é outro aluno que não pôde estar aqui hoje, né?
Hoje, infelizmente, ele não pôde vir devido a um compromisso médico, né?
Uhum.
Que era a consulta que ele já tinha marcado há tempos, não deu para transferir. E aí o Samuel disse, não, vamos fazer, dá para fazer a música, fazer assim e tal. Né? E aí o Samuel, ele desenvolveu toda a parte musical com os instrumentos dele, porque ele é multi-instrumentalista, né?
Uhum,
então, nossa, foi assim, magnífico. E logo em seguida veio o recesso da escola, onde os alunos ficam 15 dias descansando em casa, né? Mas o Tiago e o Samuel não descansaram, não. Em uma semana...
Ô, Tiago, explica para a gente como é que a gente se habilita, qual é o conhecimento que tem que ter para criar um aplicativo, por exemplo, né?
Bom, primeiro, antes de mesmo de fazer qualquer parte do jogo, tem que ter o planejamento, né?
Certo.
Tem que ter as concept arts, que são basicamente rascunhos que, assim dizer, dão conceito do jogo, né? Como se diz, concept art é arte conceitual. Depois disso, a gente tem que planejar a história, planejar quais são as ferramentas que vamos utilizar durante o projeto. Por exemplo, no Ecosidade Missão Verde, o que a gente planejou? A gente planejou, né, fazer um cientista, que esse cientista teria um robozinho. Que esse robozinho a gente teve, ele tava com... eu lembro que o design dele, o robozinho, foi a última coisa que eu pensei, porque durante o desenvolvimento do projeto, eu não conseguia imaginar uma forma pra ele, né? Aí quando chegou lá mais pro final do projeto, quando tudo tava tudo pronto, consegui imaginar que, bom, seria uma ideia minimalista, até bonitinho, ter um robozinho que é só um circulozinho. Aí, bom, sobre as ferramentas de criação de jogos, são várias na internet. Tem o Game Maker, tem a Unity, Unreal, Godot. E também tem o Construct 3, que foi a ferramenta que eu utilizei, porque o que acontece? Eu já faço jogos há mais de 5 anos, né? Desde 2020. E aí eu já estava muito acostumado com o Construct 2. Só que assim, ele é uma ferramenta obsoleta, né? Foi descontinuado em julho daquele mesmo ano. Então eu tive que migrar o projeto pro Construct 3, porque ele é uma ferramenta mais atual, ainda recebe atualizações. E aí, como eu já tinha uma familiaridade assim, com a linguagem de programação dele, eu acabei usando o Construct 3. Aí, sobre a questão das músicas, a gente também utilizou um software chamado Moisés, que ele é basicamente um software de gravação de áudios para criação de músicas, né?
Nossos colegas da música usam o Moisés aí também.
Aí, meu amigo, se ele estivesse aqui, ele falaria, né, que as músicas foram todas feitas com instrumentos reais, né? Tanto que o Moisés foi apenas uma ferramenta só para gravar os áudios, implementar, ajustar o ritmo.
Tem que ter um mini estúdio, então?
Para
captar os sons também e colocar na plataforma?
Isso. Ele tanto que gravou no estúdio dele e também lá na escola, né? Já que lá o ambiente da laboratório de informática tinha um espaço propício, né, para poder gravar esses áudios, né? Com uma qualidade. E, bom, além de fazer a parte do jogo, né? Ter o conhecimento de linguagem, também do inglês, porque predominantemente a linguagem desses programas é sempre inglês, né? Além de ter conhecimento da linguagem inglês, também de programação, também tem que ter uma conta de desenvolvedor, porque a Google Play, para você publicar algo, tem que ter uma conta de desenvolvedor dela. É uma conta meio complicada, porque o que acontece? Para criar ela, precisa ter que ser maior de 18 anos. E também precisa pagar uma taxa de $25 por criação de conta.
Certo.
Tanto que é por isso que nem muitos criam conta, porque acaba sendo muito caro, né? Tipo, da última vez que eu comprei a conta, $25 deu R$134.
Já começa com investimento, não é?
Isso. E, bom, além de ter que publicar, né? Tem que também ter um conhecimento sobre a divulgação, porque não dá pra só jogar o projeto pro ar, né? Tem que saber divulgar pras outras pessoas pra poder serem cativadas a jogar esse jogo. Tanto que a gente criou os flyerzinhos, a gente até criou um bonequinho, né? Que ele possui uma tag NFC, que pra quem não sabe, é a mesma tecnologia do pagar por aproximação com o celular. Tanto que quando você redireciona o celular perto da tag NFC, ele vai redirecionar pro site do jogo.
Você criou primeiro a professora deu a ideia do enredo que poderia ser criado.
Sim.
Você foi lá com a experiência na plataforma, criou um personagem e toda uma história, que daqui a pouco a gente vai falar também sobre os objetivos, né? Do que é a Missão Verde, o que ela pode contribuir também com a sociedade, porque o Tiago tem experiência, é uma diversão. E não deixa de ser uma solução também, né? É uma brincadeira bacana que traz bom exemplo, né, Tiago?
Isso.
E aí você... Deixa eu mostrar aqui na câmera, para as pessoas que estão assistindo. Essa logo, junto com a imagem do personagem, quando lida, vamos dizer, porque é uma leitura, né?
Isso.
Ela remete ao jogo.
Isso.
Que bacana isso, legal.
Você aproxima o celular e vai remeter pro jogo.
Olha que legal. Eu vou deixar aqui para que a nossa câmera consiga mostrar, né, para a gente ter uma ideia do que é essa criação. Mas prossiga, pode continue sobre a criação do jogo.
Aí, bom, voltando um pouquinho sobre a questão da programação, né? Como eu sou, no projeto eu fui o programador principal e único, eu tive alguns problemas porque, bom, como toda linguagem de programação tem os bugs, né? Mas ainda bem que durante esse meio tempo, né, ao longo dos anos, eu conheci amigos meus que também usam essa mesma linguagem de programação que a minha, né? Então eles me ajudaram bastante, né, a arrumar esses erros a tempo, porque, tipo assim, você programa uma coisa, vai lá, escreve que o chefão vai andar pra direita através de um código, e quando chega lá, ele anda pra direita, mas ele acaba, sei lá, voando, nada.
Certo.
Aí esses meus amigos, eles também vão lá, eles alteram, eles ajudam, me ajudam a alterar o código do jogo, porque eu aposto que se não fosse arrumado, eu acho que nem daria pra ser lançado. Mas ainda bem que teve um tempinho assim extra antes da viagem pra FaceTech. A gente também arrumou.
Uhum.
E, bom, também tem a questão da arte, né? Que se as pessoas forem olhar ali o QR Code, o jogo em si, a arte ela é meio que quadradinhos, né? Que são os pixels. Uhum. Eu usei um programa chamado Azeprite, que ele é um programa de criação de artes em pixel art. Tanto que eu também já fiz um curso, também já domino um pouco do assunto. Então, essa foi uma das partes mais fáceis do projeto.
Uhum.
Tanto que eu tive umas leves inspirações, né, em jogos que eu já joguei desde criança, como Sonic, Mario, que mais também? Crash.
Tudo isso foi somando para você chegar a ter esse conhecimento todo, né?
Isso.
É difícil, né, professora? Você acompanhou também essa criação? Como é que você, que você viu?
Sim, eu acompanhei todo o processo, né, na escola, né?
Uhum.
E aí sempre dando alguns pitacos, ó, de repente se fizer assim, né, se fizer assado, ai, que tu acha disso, que tu acha daquilo, dando algumas direcionamentos, né,
uhum.
Porque a minha função foi basicamente orientar eles,
certo.
Né, pra uhum. gente, porque a gente tinha que cumprir um tema, né, não podia fugir do conteúdo, não podia fugir do assunto,
uhum.
Né, assim, ó, temos que cuidar, ó. É sustentabilidade. E também nos preocupamos com a questão da acessibilidade, né? Porque o jogo não é só para pessoas, vamos dizer assim, ditas normais, mas pessoas com deficiência auditiva, por exemplo, elas conseguem usar o nosso jogo, uhum. jogar, uhum. porque a gente conseguiu fazer o link do aplicativo VLibras com o jogo. Então, ali, se abrir a tela inicial, vai clicar lá nas opções, aí tem a opção de acessibilidade,
uhum.
aí tem para Libras. Então, vai aparecer a imagem, né, de um personagemzinho fazendo toda a parte inicial do jogo, que é o contexto histórico, tudo digitado em Libras, né? Para o pessoal
isso,
que
né?
tem...
Acessibilidade.
Que tem. E também estamos trabalhando com acessibilidade para os deficientes visuais também. Para saber quais são os movimentos que o personagem do jogo está fazendo ali enquanto o jogador está manipulando o jogo.
Uhum.
Né? Se vai pra direita,
falando mais sobre a Missão Verde. Né? O que é a Missão Verde, enfim, na prática? Né? O que, o jogo traz? Acessou o jogo, que você... Qual é o trabalho que você faz no jogo? Quais são os caminhos que se toma?
Então, né? Durante as missões do jogo, né? Que eles são separados por missões, né?
Uhum.
Você vai fazer desde coleta de lixo, desmatamento, nesse caso, coleta de lixo, destruição de robôs poluentes,
uhum.
né? Também tem as fases que falam sobre desmatamento florestal, também sobre energias sustentáveis, onde são implementados, vamos dizer... painéis solares, aí uhum. na fase de desmatamento plantar novas árvores. Também tem fase que despoluição do rio, né? Onde o rio tá todo poluído, aí você tem que ir lá levar uma poçãozinha até o final da fase e limpar o lago. Também tem a missão de instalação de lixeiras recicláveis, né? Que o jogador tem que implementar no total umas 14 lixeiras, né? Durante toda a cidade, pra assim no final chegar no chefão, que é o ponto central do problema.
Perfeito. Como é que foi, sob o ponto de vista técnico da FaceTech, a avaliação, quando receberam o trabalho, né, para conhecê-lo um pouco mais e dar uma nota, né? Como é que foi, professora?
Aqui na regional, nosso trabalho ele teve uma grande aceitação. Depois eu tive a oportunidade de conversar com uma das avaliadoras, que inclusive trabalha comigo na outra escola onde que eu leciono, e ela estava comentando com os outros professores sobre o vencedor desse ano, né? E eu só ouvindo ela falar, e ela falava assim, nossa, o trabalho que venceu a FaceTech Regional desse ano era muito bom. a CRE já deveria ter pego esse jogo e já distribuído em todas as escolas, porque ele é muito educativo. Uhum. É uma forma lúdica de poder ensinar sobre sustentabilidade, conscientização, de uma forma divertida para os alunos, principalmente para os alunos do ensino fundamental, uhum. até mesmo para a galera do ensino médio também.
Uhum,
né?
Claro.
Então, foi uma baita recepção e nós ganhamos por unanimidade dos avaliadores. Né? Uhum. Todos chegaram à mesma conclusão. Foi muito gratificante.
Professor, avaliando tudo isso, todo esse contexto, do ponto de vista das ciências humanas, né? E ciências técnicas também, né? De lógica, é algo assim, muito inovador, né? Porque é baseado na tecnologia, na informática, na ciência, traz uma conscientização de mundo, né?
Principal, assim, as preocupações que a gente teve esse primeiro momento, a gente teve as preocupações também. Acessibilidade foi levado aqui, foi ganho aqui na regional, foi para Florianópolis. Oh, agora a gente tem que pensar na acessibilidade, porque eu sou acostumado a trabalhar com projetos, principalmente projetos culturais. Não ter acessibilidade, ele não passa para frente. Uhum. Né? Tem que ter acessibilidade, tem que ter ali Libras, ideia fantástica de botar, que está em fase de teste ainda, de botar o audiodescrição para o jogo, né, para deficientes auditivos. Estamos trabalhando cada vez mais com questões de acessibilidade e, aí eu dou uma prévia, estamos também trabalhando no projeto da Missão Azul, que é um segundo jogo, uhum. que ele é baseado na região litorânea, são outras missões, a ideia do jogo é outra, né? Uhum. Mas ele vai vir com uma pegada também social interessante, porque a personagem protagonista vai ser uma moça negra.
Certo.
Né? Tem que dar também essas visibilidades. E, então, além da questão ambiental, também tem essa questão social. Ele vai se comunicar muito com essa questão da economia sustentável. Uhum. Vai se comunicar muito com essa coisa social que é muito importante. Está se falando muito hoje em todos os níveis, né? Estado, União, municípios, tá se discutindo bastante.
Uhum. Legal. Entre esse mundo real e o mundo virtual, tem que ter uma comunicação, uma conexão, porque as pessoas dos seus 40, 50 a mais, né, têm uma dificuldade enorme em lidar com a tecnologia. Né? E elas estão vendo aqui, nesse mundo tecnológico, com jovens como o Tiago e o Samuel, né, uma forma de comunicação também. Né? Porque nós temos que, já mais crescidos, ter essa consciência de conservar o mundo, e a gente fica feliz de saber que os jovens estão tendo essa consciência também. Daqui a pouco eles estarão aí com seus 30, 40 anos, com funções importantes na sociedade, mas já tendo essa contribuição, né? Tão jovem, né, professora? Legal,
exato,
isso, né?
Exato. E tudo isso começa dentro da sala de aula, né?
Exato.
Então, foram conceitos que foram trabalhados previamente, não só na disciplina de física, mas como nas outras áreas das ciências da natureza, bem como nas ciências humanas, né?
Uhum.
A parte de geografia também vai tratar bastante sobre esses assuntos de sustentabilidade relacionada à geografia humana e tudo mais, né? A interdisciplinaridade também, que é envolvida, é muito grande, que aí entra a área das linguagens, as questões artísticas, até mesmo para a concepção do jogo, né? Toda a arte visual e tudo mais. E a questão da língua em si, né?
Uhum.
Como foi trabalhado bastante o inglês e tudo mais, né?
Perfeito. Deixa eu ver aqui. Alguém falou sobre a questão do Facebook e também do YouTube. Não sei, alguma coisa técnica aqui, professora Verinha, já veremos aqui, né? Onde é que se consegue assistir? Ela falou que assistir. Bom, vamos ensinar aqui o nosso povo que está ouvindo, né? Como é que faz para acessar? Eu mostrei aqui a imagem várias vezes, até porque tem aqui também o QR Code, né? Na tela. E mostrei também a imagem aqui do personagem. Qual é o nome dele?
Ele não tem nome.
Não tem nome ainda específico.
É porque a minha ideia inicialmente com esse personagem é que ele cabesse a interpretação do jogador, né? Dele dar o próprio nome,
claro.
Característica, porque essa era a ideia, né?
Ele é um cidadão do mundo,
isso.
Não é? Como cidadão, nós temos a obrigação de tratar bem a natureza, de reciclar, de separar o lixo, né? Pô, todos somos cidadãos, mas daqui a pouco pode ser que ele tenha até um nome também, né?
Ah, sim, claro. Né? Tanto que o robozinho que acompanha ele se chama Ecobot.
Ah, perfeito.
Que é uma sigla, né, de robô, que é robot, né? Uhum. Tambot e eco de, né? Ecossustentabilidade. Então, é, vamos dizer, é um robozinho do bem que ajuda a sociedade com manejo de sustentabilidade, né?
Certo.
Tanto que no jogo ele coleta lixos e converte eles em bombas sementes, que são basicamente uma das munições principais dos jogadores para poder derrotar os robôs.
Em que estágio o jogo, o aplicativo está? Ele já está disponível?
Então,
já pode ser encontrado ou não?
Então, ele já encontra o APK, que é como se fosse uma, assim dizer, um instalador dele. É, no site ele já tem o instalador, mas a gente já está no processo de desenvolvimento para poder publicar ele na Google Play. Assim, certo. Você só pesquisa o nome na Google Play, lá na Play Store, e você já vai encontrar ele.
Ah, é. Perfeito. Lá no Google Play ele já tem um nome, já é possível...
Isso.
Enquanto ele está em fase de análise, né?
Perfeito.
Que aí tem que passar todo para um processo de análise, então ele está nessa fase de análise, de testes, uhum, também, uhum, para depois ele ser efetivamente publicado.
Certo. Está, né, ansioso para chegar nos finalmente?
Ah, sim.
Com certeza, né?
Uhum.
Olha, que legal, hein? Parabéns. Professora, esse trabalho já é o destaque, né? Já é o grande invento de fim de ano, não é?
Sim.
Né?
Sim. E eu tenho muito orgulho de ter alunos que compraram a ideia, que tocaram para frente e transformaram em algo que está se tornando gigante.
Uhum.
Né? E poder contribuir com o aprendizado de outras crianças mais para frente também é muito gostoso saber disso.
Olha, resumidamente, para quem ligou o rádio agora, pegou a conversa em andamento, né? Nós destacamos aqui hoje, são dois alunos, né?
Sim.
Dois alunos, com a supervisão da professora, né? Que foram a Florianópolis, né? E ganharam destaque, desenvolveram um jogo para celular e computador com o objetivo de ensinar de forma divertida sobre sustentabilidade e meio ambiente. E a orientação da professora Giovana. E foram campeões da etapa regional da FECITEC, categoria Ensino Médio. Teve troféu e tudo, né?
Teve.
É?
Teve.
Legal, hein?
Teve troféu e medalha, assim como um certificado de participação e tal. Tanto que eu trouxe até... Ah, não, eu esqueci de trazer. Não, tá aqui, ó. Eu acho que eu lembro que eu trouxe a medalha da FECITEC aqui comigo. Uhum. Tá aqui, ó.
Agora, além da medalha e do troféu, né, o que pesa mesmo é o reconhecimento e o impacto que isso dá no meio estudantil, né? Na família, na sociedade, não é, professora?
Sim, é. Sim. O reconhecimento, mas principalmente o reconhecimento do trabalho deles.
Uhum.
Né? Como eu digo, eu só dei a ideia, mas todo quem gestou o trabalho todo foram eles. Né? Então, eles que são os fundadores, os criadores, as mentes pensantes desse trabalho. Né? Eu só tive ideia e eles fizeram todo o resto.
Olha só quantos caminhos o mundo nos oferece, né? Especialmente na juventude, caminhos bons, caminhos ruins, né? Caminhos de ser útil, né? De somar na sociedade. Parabéns, o Tiago, a você, ao seu colega Samuel, que não veio, mas também tem todo o mérito nessa criação, sim, não é? E daqui a pouco a gente vai ter acesso a um jogo também, ao aplicativo, não é? Aliás, o espaço fica aberto, professora, né? Para nos informarem quando efetivamente, finalmente estiver disponível também, para a gente poder acessar aqui e divulgar também. Porque a ideia é essa exatamente, é disponibilizar para todos os estudantes, professores, para a sociedade, para que possam, né, jogar, se divertir, mas também, né, ter a noção e aprender, não é?
Isso.
Muito bom.
O nosso intuito é que a gente pretende levar essa ideia na Câmara de Vereadores de Cocal do Sul,
uhum,
pelo menos para que esse jogo possa ser disponibilizado para as escolas do município, para os professores de ciências poderem estar trabalhando com seus alunos, né?
Exato.
A questão da sustentabilidade, né? Inclusive também se o município de Uruçanga quiser também entrar nessa aventura conosco,
claro,
está convidado.
A juventude acessa tantos aplicativos de jogos, é legal também, né? Mas não sabem quem criou, de onde que veio, do mundo afora. Por que não se divertir com um aplicativo criado aqui, por gente daqui, né? E com um objetivo nobre, né? De ensinar, né? Professor, obrigado por ter vindo também, né? O professor falou menos, né? Mas também nosso convidado Nicola, professor de...
Que minha atividade foi mais no projeto.
Exato.
E também no próximo jogo, né? Que a gente está fazendo a Missão Azul, eu estou mais empenhado nisso.
E quando o próximo jogo já estiver em andamento, até finalizado, o espaço também está aberto aqui, viu, professor?
Beleza, apareceremos.
Né?
Apareceremos.
Manda um alô pra gente aí, tá bom?
Uhum. Beleza.
Obrigado, viu?
Nós que agradecemos.
Professora, obrigado, parabéns.
Eu agradeço pelo espaço, né? Foi muito bom estar aqui nessa manhã, com essa conversa bem proveitosa. Mandar um abraço para todos os colegas lá do padre da Escola de Educação Básica, professor Padre Schuller, que devem estar, né? Quem pode estar nos escutando deve estar nos escutando nesse momento.
Exato. Parabéns. Está registrado. E que legal que a própria FECETEC, que é a feira, né, disponibiliza essas situações, né? Ou seja, oportuniza, é a palavra certa, oportuniza para que possam estar lá esses alunos, né? Parabéns, Tiago, mais uma vez.
Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui na Rádio Marconi mostrando nosso projeto, que andei desenvolvendo já faz 2 meses.
Muito bom.